Se a pessoa gasta 20 mil reais por mês no cartão de crédito, ao final de um ano, ela conseguiria uma passagem de executiva para a Europa, pagando só as taxas de embarque.
E o pessoal pergunta muito isso na minha caixinha de perguntas, assim, né? Ah, quanto vocês gastam na viagem e tal?
De vez em quando, tu vê que tá errado, que vai dar merda. Deixa a merda acontecer.
Porque férias e descanso não é luxo, é necessidade biológica.
Porque tem muita gente que sabe ganhar dinheiro, mas pouca gente sabe gastar.
Bonjour, mes amis. Sabe o que isso significa? Bom dia, ou sejam bem-vindos, meus amigos. E eu tô falando aqui francês, porque eu estou aqui com um empreendedor brasileiro que eu admiro muito, membro do Giants, que hoje mora na França, inclusive. Por isso, vamos falar de lucro e liberdade, vamos falar de viagens e muita coisa enriquecedora para você, dono e dona de empresa. Seja bem-vindo aqui, Léo Soares, fundador e CEO lá da Movement e da First Class. Seja bem-vindo.
Sensacional, Max. Obrigado. Francês está afiado aí. Francês está afiado. Gostei.
Acho que deu uma arranhada?
Não, deu certo. Mas que é? Já pode chegar em Paris lá falando isso.
Eu também sei falar outra coisa em francês, que é je ne parle pas français.
Aí, ó. Tá já, e aí já muda para o inglês, aí já resolve.
Já muda para o inglês, né? Je ne parle pas français, aí eu não falo francês. E esse sotaque meu tá uma bosta? Ou...
É, aí o sotaque...
Troca de assunto, né? Léo, fala aí para a galera das suas empresas hoje, né? Você tem dois negócios ali distintos.
Isso.
Conta um pouquinho aí das suas operações.
Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Que honra estar aqui no Pode Acelerar, né? Eu te acompanho há alguns anos já, né? Até falei quando entrei no Giants já, pô, faz anos que eu te acompanho. Agora que eu quero acelerar mesmo, vou entrar no Giants. E é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Cara, hoje a gente tem dois negócios, né? A gente tem a Movement, a agência de lançamentos, onde a gente faz lançamentos de cursos online, mentorias, consultorias, infoprodutos, né? Que a gente chama no mercado digital. E a gente tem a First Class, gestão de milhas aéreas, que é uma empresa que a gente faz a gestão das milhas e dos cartões de crédito para os clientes de alta renda. Inclusive, temos vários clientes lá dentro do Giants, né? Vocês também, né? Tu e a Aline. Então, esses são os dois negócios que a gente tem hoje.
Como é que surgiu essa ideia, né, da First Class, né, de gerir milhas aéreas, Sim. de potencializar ali o quanto aquela pessoa, aquela empresária pode extrair, né, de retorno financeiro Uhum. das suas milhas?
Boa. Cara, agora vai dar para usar aqui a gravação até para propaganda do Giants e do acelerador.
Opa!
Porque assim, eu comecei no marketing digital lá em 2014 e em 2019 conheci o Norton, que é meu sócio e especialista em milhas aéreas. Em 2019, a gente começou a lançar curso de milhas. E aí estouramos, fizemos mais de 20 milhões em cursos juntos, né? E aí esse ano, quando a gente entrou no Giants, o que que aconteceu? Eu sentava no almoço para conversar com as pessoas e as pessoas me perguntavam, o que que tu faz? E eu falava, ó, tem uma agência de lançamentos e a gente tem um curso de milhas também, né? Um dos especialistas que a gente lança é sobre milhas. E aí todo mundo se interessava sobre milhas. E eu falava, ah, compra o curso. Mas aí a pessoa fala, ah, não, curso não quero. Curso eu não vou fazer. E aí as pessoas começaram a falar, pô, por que tu não faz pra mim? Faz pra mim. E aí, vendo essa demanda lá dentro do Giants, entendendo essa demanda, o que as pessoas falaram, a gente começou a criar um serviço. Então, começou ali como um MVP, vendemos pra algumas pessoas ali dentro do Giants, da gente fazer a gestão dessas milhas aéreas, né? E aí, em agosto, quando surgiu até a possibilidade de patrocinar o Giants lá, a gente não tinha nome para essa empresa, a gente não tinha marca, não tinha nada. Em duas semanas criamos tudo, aí achamos o nome First Class, criamos toda a definição de marca e criamos a empresa em si. E aí realmente começamos a escalar com a gestão das milhas desses clientes de alta renda.
É, e o nome ficou muito bom, né? First Class, né? Quero ir de primeira classe.
Exatamente.
E realmente tem um desperdício muito grande das milhas do cartão, né? Até quando a gente começou a receber a consultoria, o serviço de gestão de vocês, e também a gente começou a perceber isso ali. O que que são os erros comuns que você vê que os empresários cometem perdendo dinheiro,
uhum.
né, em relação a essa questão dos pontos do cartão, das Sim. milhas do cartão?
Boa, boa, boa. Então, qual que é o lance das milhas, né? As milhas, elas foram criadas como são parte de um programa de fidelidade. Ou seja, quanto mais você usa o seu cartão de crédito, ou determinada coisa do seu banco, mais pontos você ganha E depois você pode trocar por passagens, né? No normal, assim, em como começou. Hoje você pode trocar por estadia em hotel, pode trocar por produto, por um monte de coisa, mas o principal é passagem mesmo, né? E aí, qual que é o grande lance? A grande maioria das pessoas, e até vendo lá no Giants mesmo, as pessoas não têm tempo, não têm o conhecimento, mas também não têm tempo para ficar de olho, qual que é o melhor programa de fidelidade, qual o melhor cartão, como que eu posso acumular mais. E aí, qual que é o grande lance? Você tendo o melhor cartão, estando no melhor programa de fidelidade, participando das melhores promoções, às vezes você consegue acumular o dobro, 3, 4, 5 vezes mais milhas do que você acumularia se não tivesse essa inteligência financeira em milhas, né? E aí, o que que isso se reflete lá no final? Quando tu vai viajar, tu acaba tendo que pagar passagem, né? E aí, muitas vezes, dá para economizar muito só utilizando as milhas, só com os gastos que tem no cartão, né? A gente estava até vendo lá a passagem para Maldivas de vocês lá. No final, acabou não rolando a viagem, mas daria para emitir com milhas, né? E tem, por exemplo, eu faço esse bate-volta na França aqui umas 6 vezes por ano, né? Cara, teve uma vez que eu vim pro Giants, não comprei a passagem de volta, esqueci. E aí fui comprar faltando 2 semanas. A passagem econômica tava 5.800. A passagem executiva em dinheiro, né? Tava 13.800. E aí eu emiti com milhas e consegui... As milhas tu pode tanto acumular quanto tu pode comprar, né? No meu caso, eu acabei comprando ali. E o valor da minha passagem foi de 3.800 de executiva. Ou seja, só aí, com milhas que eu comprei, poderiam ser milhas acumuladas, eu economizei 10 mil reais numa passagem num trecho Brasil-Europa. Sabe? Então tem muitos benefícios e principalmente empresário que gasta muito, seja cartão PF ou PJ, acaba não tendo e desperdiçando isso e vai pelo ralo.
A partir de quanto de gasto ali no cartão você entende que já é um gasto minimamente relevante que essa pessoa tem que pôr no radar esse melhor uso das milhas, porque senão ela está deixando ali alguma quantia expressiva na mesa, né? Ano a ano, passar dos anos.
Cara, a gente costuma usar o exemplo assim, ó. Se a pessoa gasta 20 mil reais por mês no cartão de crédito, ao final de um ano ela conseguiria uma passagem de executiva para a Europa pagando só as taxas de embarque.
Ida e volta, ou só ida?
Só ida.
Só ida.
De 20 mil, isso, exato. Mas aí tem vários outros benefícios que ela poderia conseguir uma outra passagem ou conseguir para acompanhante. Então, a partir de 20 mil, a gente fala que, pô, a pessoa não pode deixar passar, né? Mas mesmo menos que isso, se a pessoa viaja muito, tem várias opções que com milhas você consegue economizar muito, muito na viagem.
E tem alguma lógica ou alguma sacada no sentido de assim, um tempo antes, vamos supor assim, se você emitir a passagem com 3 meses de antecedência, tende a estar mais barato com milhas. Se você pegar aeroportos secundários... Por exemplo, você tem Congonhas, Guarulhos, mas dá para chegar em São Paulo por Viracopos. Eu já vim para São Paulo várias vezes por Viracopos, né?
Sim.
Então, tem alguns macetes assim que você pode...
Cara, tem macetes, mas a realidade é que não tem regra. O grande lance é você saber todas as possibilidades e esse é o caso que a gente faz, né? No nosso trabalho, porque a gente sabe que o empresário não tem tempo para fazer isso, né? Mas a gente faz a busca de todas essas possibilidades, né? Então, a gente falando aqui de São Paulo, né? Tu tem internacional, Guarulhos e Viracopos. Mas não tem uma regra que Guarulhos é mais barato ou Viracopos é mais barato. Precisa pesquisar e ver as possibilidades, né? Às vezes é mais barato emitir em milhas, às vezes é mais barato emitir em dinheiro. Então, o grande lance ter essa possibilidade de fazer a pesquisa, que a grande maioria dos empresários não tem e a gente faz por eles. Mas não tem uma regra. Existem essas possibilidades, muitas possibilidades, mas sem regra definida, assim.
Entendi. E como é que eu faço para aumentar a quantidade de pontos ali que podem ser gerados através do que eu já gasto no meu cartão de crédito?
Primeiro ponto é passar tudo no cartão, né? No crédito. Incrivelmente, a gente está gravando aqui final de 2023, incrivelmente, tem muita gente que paga muita coisa no Pix ainda. Gente com grana, gente que gasta muito no Pix e no débito. Então, o primeiro ponto é passar tudo no crédito, tá? E aí, tu vai ter os 3 pilares das milhas, assim. O primeiro é o acúmulo, o segundo é a transferência e o terceiro é a utilização. Então, para você acumular o máximo, você precisa gastar tudo no crédito, mas também ter os melhores cartões, né? E aí, bancos diferentes, programas de fidelidade diferentes e objetivos diferentes da pessoa vai determinar qual o melhor cartão para ela, né? Então, não tem um negócio assim, ah, esse é o melhor cartão do Brasil. Depende de muitas coisas. Depende do que ela vai querer usar, tá? Mas existem cartões muito bons. Inclusive, vários membros de AIDS conseguiram alguns recentemente lá, o Visa Eterno do Bradesco, por exemplo, que pontua 4 pontos por dólar. Que é normalmente é o dobro da média dos blacks, assim.
Aham, aham. Caramba, 4 pontos por dólar?
4 por dólar.
Eu quero esse aí, Léo.
É que vocês são mais do Itaú, né?
É, são os olhos.
É, exato. Aí, mas esse do Bradesco, normalmente a gente indica bastante do Bradesco e a Livelo, que é o programa de fidelidade deles. Hoje, os melhores são o Livelo, que é do Bradesco e do Banco do Brasil, e a Esfera, que é do Santander. Onde tu tem mais possibilidades, consegue acumular mais e tem mais promoções também, né? Porque o segundo passo é você precisa...
O cartão do Santander, ele o melhor cartão lá, chega a dar 4 pontos por milha, por dólar gasto.
Eu tenho um novo do Santander, que agora tem no Bradesco também, que é o Amex Centurion, que é o Amex Preto. Esse eu não me lembro quanto que dá, mas o Santander Unlimited acho que não chega nesse do Bradesco ainda.
Aham, entendi.
Acho que a gente aconselha mais o Bradesco.
Talvez esse Amex seja legal também.
Só que daí tem um lance. Estava até falando com o Sidney lá no Giants Experience. E ele falou que viu, porque ele é nosso cliente, conseguiu o Eterno, né?
Aham.
E aí ele foi ver o Amex e aí, só que a anuidade, R$25.000.
É caro a anuidade do Amex.
É caro, né? E muito difícil de você isentar, né? Dos outros você consegue isentar com mais facilidade. Então, por isso que eu falo, tem que ver quais são os benefícios que a pessoa vai ter tendo
esse cartão. Os benefícios daquele cartão se ajustam à minha realidade de uso para ver se compensa.
Exatamente.
Eu, por exemplo, eu tenho um Amex do BofA, do Bank of America, numa conta americana mesmo, e eu não peguei o preto, eu peguei o silver lá mesmo, que é $700, $1,000 por ano. Porque eu vi que não compensava pagar lá os $5.000, sim, $4.000 do preto anual.
Sim.
Né? E no meu caso, eu fiz o Amex lá fora, porque às vezes eu viajo, gasto muito, a gente compra coisa fora. E você comprar direto com um cartão de crédito americano, você foge do IOE. Né? É claro que tem uma canseira aí de offshore, né? Eu acho, sim, que você tem que estar gastando já um valor legal no cartão para justificar. Acho que isso não se justifica para todo mundo. Eu, como às vezes tem viagem ali que vai R$500.000 na viagem de relógio, bolsa.
Viagem boa, hein?
Viagem cara, né? E o pessoal pergunta muito isso na minha caixinha de perguntas, assim, né? Quanto vocês gastam na viagem e tal? Geralmente, na média, ali dá uns R$500.000 de passagens, hotéis e o que a gente acaba ali comprando, né?
Sim.
Então, você bota aí 4 viagens, 5 viagens no ano. Então, fugir do IOF faz ali uma diferença.
Faz toda a diferença, né?
E também abrir uma conta nos Estados Unidos não é fácil também.
E conseguir esse tipo de cartão também não é qualquer um.
Então precisa de um networking ali,
exatamente,
né? Métier. Como é que fala networking em francês?
Networking. É networking com sotaque francês.
Pra ver se ficaria mais chique, né? Porque o francês é chique, né? Um negócio chique, né? Então, networking. E aí fiquei sabendo que chegou o Amex aí no Brasil, mas realmente tem que ver ali se os benefícios valem a pena, porque a anuidade dele é carinha.
Exato, né? É pesado. E ele é bem exclusivo, assim, tem um limite que veio pro Brasil.
E aí, eu vejo que tem bancos hoje oferecendo a questão do cashback, né? Lá, XP ou BTG, por exemplo, oferecem 1% de cashback, né? Então, o que você gastou lá R$20.000, eu te dou R$200 de cashback. Inclusive, você pode investir esses R$200. Esse 1% de cashback não é bom.
Não, é bom para eles, né? É bom para o banco, Então, qual que é o grande lance das milhas, né? Que as pessoas e pessoas de alto nível acabam optando até pelo cashback, né? É que elas não sabem o valor das milhas. Elas não sabem qual conta fazer para ver quanto que eu vou economizar tendo essas milhas e guardando essas milhas, né? E é uma das primeiras coisas que a gente mostra no nosso trabalho, né? Então, quando a gente começa o nosso trabalho de gestão de milhas, a primeira coisa é a gente fazer uma arquitetura de cartões de crédito para a pessoa, conseguir os melhores cartões para ela e dizer quanto ela tem que gastar em cada um, tá? E aí, a segunda coisa que a gente faz é mostrar qual que é o valor da milha que ela está acumulando. e mostrar qual o benefício que ela vai ter. Porque, assim, quando você tem na XP, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito da XP, só que ele é um cartão que eu uso como reserva, né? Então, pô, deu uma emergência ali, ele tem a vantagem de usar o teu patrimônio ali como garantia, como limite, né? Então, isso te dá uma certa, pô, deu alguma emergência lá, preciso passar alguma coisa grande, tô sem limite nos outros cartões, passo esse aqui. É muito mais fácil e tem menos burocracia do que os outros. Mas, assim, você tem 1% de cashback no da XP, né? Com as milhas, assim, dá para conseguir de 3 a 4%
Uou.
De cashback.
Uou.
Né?
Uou.
Então, se você considerar, faço uma viagem internacional por ano e ativando outros benefícios do cartão, você consegue passar de 5% de cashback. Né? Porque tem cartão que, por exemplo, você atinge um determinado gasto, você compra uma passagem e você ganha do acompanhante.
Uau.
E ganha upgrade para executivo. Né? Então, por exemplo, tem um dos nossos especialistas lá na empresa, que antes eu chamava de vendedor, depois de fazer o acelerador comercial, comecei a chamar de especialista.
É isso
Agora
aí,
é especialista.
É isso aí. Essa sacada é boa, até abrindo parênteses aqui no papo, né? O que que eu falo lá no acelerador comercial, compartilhando aqui para quem está ouvindo, né, ou acompanhando, pode acelerar, que as pessoas amam comprar, mas elas não gostam que vendam para elas, né? Você tá andando no shopping, você tá olhando ali a vitrine, beleza. Se você se interessar em alguma coisa, você vai lá e entra. Agora, quando alguém te aborda no corredor do shopping, você fica meio na defensiva, assim, né? Ou seja, as pessoas amam comprar, mas elas não gostam que venda para elas. Então, quanto menos o nosso processo de vendas parece vendas, mais parece uma consultoria, uma abordagem, um relacionamento, um esclarecimento de dúvidas, um diagnóstico, mas você consegue vender não parecendo venda. Claro que a pessoa vai perceber que ela está ali num processo comercial, mas aquilo é suavizado, aquilo é minimizado. E aí uma boa ideia é você trocar o nome do vendedor, da vendedora, para especialista em alguma coisa, né? No seu caso lá, especialista em milhas aéreas.
Exatamente.
Ah, eu tenho aqui uma farmácia de manipulação, especialista em saúde e bem-estar. Ah, eu tenho uma loja de roupa feminina. Ah, especialista em moda feminina ou em autoestima. Ah, eu tenho... Fala aí um modelo de negócio qualquer que venha na sua cabeça.
E agora? Na pressão, assim?
É, qualquer... Lembra de alguma coisa que você comprou no Brasil recente?
Cara, comprei tênis, comprei mochila...
Tênis. Então, é um especialista de performance esportiva ou um especialista de bem-estar dos pés. Sabe, você olhar pro teu modelo de negócio, pro teu segmento e inventar um nome bonito ali, porque isso vai gerar o quê? Autoridade e credibilidade, né, no teu time de vendas. Claro que não é essa pequena coisa isolada que vai aumentar tuas vendas, é uma somatória de pequenas coisas, né, você vai empilhando essas pequenas coisas ali, dá um diferencial no teu processo comercial,
total.
Você começa uma conversão melhor, né?
Total, total. É, inclusive todo o nosso processo comercial foi montado com a ajuda do Renato, né, do mentor Giants. Então a gente montou todo o processo comercial, aí depois fui no acelerador comercial, otimizamos várias coisas, então agora a gente está numa pegada bem legal, fazendo essa venda, uma venda bem mais consultiva. Nosso vendedor é especialista e ele realmente é especialista em milhas, né? Então a venda acaba sendo até uma consultoria, mesmo que a pessoa não feche, ela sai ali com benefícios,
com aprendizado,
com ideias, com aprendizado. Exatamente, exatamente. Mas aí ele, só falando do exemplo dele, né? Ele está indo agora para Portugal, vai passar um mês lá em Portugal com a esposa, e ele foi ver. Para ir, ele e a esposa, eles vão de executiva e vão voltar de econômica, tá? Ia dar R$40 mil. R$40 mil os dois, tá? E ele não gastou nada. Gastou R$500 de taxa de embarque. Só usando o poder das milhas. Só usando o poder das milhas.
E esse cara, ele gasta quanto no cartão, mais ou menos, em média, por...
Cara,
ficou
ele...
quanto tempo acumulando?
Então, eu acredito que ele ficou menos de um ano acumulando, né? Porque daí você tem outro benefício das milhas também, que hoje você pode comprar as milhas, né? Então, você compra em determinado momento, com promoções, com 50%, 60%, 70% de desconto, e acaba valendo muito mais a pena. Mas no caso dele, acho que foi tudo acumulado, acho que foi, sei lá, um ano e meio acumulando essas milhas aí.
E no trabalho lá da First Class, da empresa de vocês, vocês trazem essas recomendações, né? Ó, tá faltando milha, então compra milha e tal. E vocês chegam a cuidar da emissão também, né?
É, a gente tem um pacote que a gente faz a emissão dos clientes também.
Uhum.
Né? Então, o Ulisses e a Lara, por exemplo, lá do Giant, são nossos clientes uhum. também, né? Que a gente faz emissão, foram para a China agora também. Acho que para a China não foi a gente que emitiu, porque eles já tinham comprado a passagem.
Uhum.
Mas eles viram, fizeram a conta lá, porque acabaram pagando, e China tem que ser de executiva, né? Não dá para ir de econômica até lá. E a diferença que dá, realmente. Então,
é importante. Vários empresários ali satisfeitos, a gente também, né? Então, eu quero até deixar a oportunidade, quem está ouvindo, assistindo aqui, pode acelerar. Se você quiser bater um papo lá com a First Class para contratar o serviço de emissão de passagem, de otimização de milhas, o link está na descrição aqui. Sim. Colocar o link aqui para você preencher o formulário, falar lá com o time do Léo Soares da First Class. E no YouTube aqui aparecendo um QR Code também para a galera falar lá com vocês, porque coisa boa a gente tem que compartilhar e recomendar.
Obrigado. Né? Posso deixar o arroba também?
Pode, bora.
O pessoal tá só ouvindo, né, no Spotify.
Boa.
É @firstclass.milhasaéreas.
@firstclass.milhasaéreas. Até porque, gente, nós que somos donos e donas de empresas, nós temos que viajar, né, Léo?
Com certeza.
Pô, temos que desfrutar da vida, ficar só ralando. Tá até acabando meu fôlego aqui, né? Tem muito empreendedor que tá assim, cara.
Eu acho que é a maioria.
O cara tá sem fôlego. Sabe uma coisa que eu gosto de compartilhar, Léo? Que, assim, descanso não é luxo, descanso é necessidade biológica. Descanso é uma estratégia de produtividade. E tem muitos empreendedores que eles não se permitem. Eu sei que às vezes a gente está no momento, no começo do negócio, a gente está no momento mais dificultoso do negócio, né? Há tempo para tudo, né? Então, mas tirando esses casos onde realmente a pessoa está estrangulada e ela não tem nenhuma condição, né, de fazer alguma viagem, o que acontece? Tem muitos empreendedores que não se permitem. Porque às vezes ele aprendeu a pensar assim, pô, não, eu tenho que me matar de trabalhar. Se eu não me matar de trabalhar, parece que eu vou dar um exemplo ruim para os meus filhos, para os meus funcionários.
Os funcionários para a equipe, o que eles vão achar?
Exatamente. E na verdade, isso de só trabalhar, isso perdeu o glamour, eu vejo. Né? Porque, ok, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, tinha menos tecnologia, menos conhecimento, menos metodologia. Então, um empresário aí no interiorzão desse Brasil, o cara tinha que ralar mesmo, que nem um cavalo 20 anos para pôr alguma coisa legal de pé. Hoje não, né? Com tanta abundância de informação, de metodologia, de tecnologia, a gente consegue fazer a empresa crescer e ter ali um mínimo de qualidade de vida aderente ao momento da minha vida, à maturidade ali do meu negócio, né? Porque férias e descanso não é luxo, é necessidade biológica. Eu, quando volto de uma viagem, e não necessariamente somente viagens luxuosas, né? Às vezes eu vou lá para onde eu nasci, no interiorzão do Goiás. Ô, Goiás!
Uberlândia.
Porta, porteira, portão, trembão demais. Vamos grudar na coxa do frango, roer o caroço piqui. Mas é bom, hein? Então, às vezes eu vou lá para o interior de Goiás, pô, volto com a bateria recarregada. Assim como se vou lá para Maldivas, ou para Paris, ou para qualquer lugar. Né? Então, eu acredito que todo empresário deve ter o que eu chamo de estratégia de férias. O que é isso, Léo? Não tem estratégia para o negócio? Pô, vou investir nisso, vou tal produto, vou posicionar minha empresa assim, meu modelo de venda vai ser esse, vou trabalhar dessa forma. O TSS inovação. Então, é a estratégia do negócio. Por que que a gente tem estratégia para as coisas? Porque com estratégia você consegue atingir melhor o objetivo fim. Então, o que que seria a estratégia de férias? É você conseguir o objetivo fim de tirar mais quantidade e qualidade em férias. E essa estratégia de férias, ela vai depender de várias coisas, né? Do estilo da pessoa. Exemplo, tem pessoas que recarregam bateria rápido. Então, a pessoa sai lá de viagem 4 dias, ela recarrega rápido. Eu começo a me desconectar no quarto dia. Não sei se você é assim, tipo, não é que eu, ai, viajei no primeiro dia, virou um botão, tô de férias. Não, no primeiro dia ainda tô trabalhando bastante. Aí vai desligando, vai desligando. É lá no terceiro, no quarto dia que eu, pô, dei o play nas férias mesmo, né? Agora, tem pessoas que não, que é mais rápido. Então, você vai preferir fazer tiros curtos ou tiros longos? Porque se eu faço tiro longo, eu vou ter menos paradas ao longo do ano, né? Ah, não, para mim é 10 dias. Então, hoje, no momento de vida que eu tô, no momento do meu negócio, eu consigo fazer duas paradas de 10 dias no ano, três paradas de 10 dias, ou é melhor para mim seis paradas de 5 dias? Isso que eu falo, né, da sua estratégia de férias, porque não tem certo, não tem errado, né? Eu gosto de pegar 3, 4 meses ali, trabalhar e tal, e depois fazer uma viagem top, de 15 dias, 12 dias, 18 dias, do que fazer uns pingadinhos assim. Tem gente que não, tem gente que prefere a cada 45 dias, 60 dias, fazer ali um tiro curto de 3 noites, 4 noites. Então, qual é a sua estratégia de férias? Né? Uma boa
Muito bom, cara.
reflexão,
Muito
né?
bom, muito bom isso aí. Achei bem interessante. Eu lembro quando eu vi tu falando que tu e a Aline tem 60, a meta, né, de 60 dias de férias por ano. Cheguei e falei, pô, interessante. Tem meta para tudo da empresa, né? Tem que ter meta para férias do empresário também.
Exato, exato.
Achei interessante.
Tem que ter meta para tudo, né?
Exato.
Meta para alimentação, corpo, sexualidade do casal. Se o casal, por exemplo, estabelece uma meta: não, precisamos namorar, né, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por trimestre. Marcos, qual que é o ideal? Depende de quantos anos você está casado com a pessoa.
Uma vez por trimestre, meu Deus, cara.
Você vai chegar lá, né, ó.
É verdade,
Aí, nessa hora que as pessoas podem pensar, você já chegou lá, Marcos? Eu não tô aqui para falar da minha vida pessoal. Né? Tem um amigão meu de infância que ele tem uma reflexão legal, que ele fala assim: cara, o que que é o casamento? O casamento são duas pessoas que decidiram, pro resto da vida, sempre comer o mesmo doce de leite. Você entendeu? Então, ele e ela, sempre o mesmo doce de leite. E por mais que esse doce de leite seja gostoso, seja diferenciado, seja único, pô, vai cansando um pouquinho, né?
cansando.
Vai cansando um pouquinho, né? Então,
Daí que não dá para comer doce de leite todo dia, né? Depois de um tempo.
não dá, cara. Pode ser o melhor, mas não
Exato.
dá. E o dia que uma ponta quer, a outra não quer. Então, enfim. Né? Então, você tem que ter ali meta para tudo, né? E essa questão ali da quantidade da meta, seja de férias, seja para namorar com teu marido, tua esposa, tal, enfim, é muito de acordo com o momento da vida,
Total.
né? Então, pô, tamo ali uma fase mais embrionária da empresa. Não posso me dar o luxo de querer ter uma meta de 60 dias de férias. Eu até sempre faço um parênteses que é assim: 60 dias de férias para um empreendedor é o ápice, assim. Eu não sou regra, eu sou exceção. E eu consigo fazer isso tem. É o quê? É o terceiro ano da nossa vida que a gente faz isso. Eu tô empreendendo há 18 anos.
Sim.
Então,
E no começo era com. Tinha, sempre teve meta ou no começo trabalhava 365 dias no
No começo era 365 dias. Eu tenho meta de férias tem uns 5 anos,
ano?
Léo. Tem uns 5 anos. Mas a meta, quando ela nasceu, era menor. Eu lembro que o primeiro ano que a gente estabeleceu a meta de férias foi 20 dias. Quando a
20
gente
dias.
foi a partir do momento que a gente casou. Eu casei ali em 2015. Tem mais então, né? Tô casado há 7 anos. 8 anos. E aí no ano seguinte ali, a gente começou a fazer esse acordo anual. Por quê? Porque a Lilica sempre teve o hábito de ir lá e já pôr na agenda. Tipo assim, não, dezembro ou janeiro, né? Vamos planejar
Sim.
quais serão as nossas viagens do ano que vem. Então,
Porque se não passa, né? Quando tu vê, passou 10 anos ali sem
exato.
planejamento, sem nada.
Então veja como é uma estratégia, que nem um negócio. Tem meta, tem que pôr na agenda, senão você não faz. Percebe? E você tem que calibrar ali a altura dessa meta, vamos chamar assim, de acordo com o momento da tua vida, do teu negócio, tua capacidade de caixa. Porque tem aquela expressão assim, né? Há tempo de colher e de plantar. Só que eu vejo que essa expressão, ela é muito utilizada se referindo somente às pessoas que estão no tempo de plantar para colher. Ou seja, estão no período de ralar muito para depois colher.
Verdade.
E realmente essa expressão, ela se aplica a esse tipo de pessoa, mas essa expressão também se aplica a outro tipo de pessoa, que é quem já plantou muito e nem aprendeu a colher.
Cara, eu acho
Então,
que tem muito.
Tem muito, tem muito. Tem cara assim. Eu conheço empresário, Léo, que fatura milhões. E se o cara tá com vontade de comer um pão de queijo no aeroporto, ele não come, porque ele não vai pagar R$ 10 no pão de queijo.
Nossa.
Porque não vão tomar. Não vão tomar meu dinheiro, tá muito caro.
Putz, eu já fui assim,
É quando a economia vira mesquinharia.
né?
Entendeu? Aquilo não
Sim.
vai te deixar mais pobre, não vai te deixar mais pobre. Claro que eu acho que a gente tem que ter uma atitude de austeridade e controle de custos dentro da empresa, né? Eu sou até mais crica com custo dentro da empresa do que na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu sou mais gastão. Dentro da empresa, eu sou mais crica. Mas uma coisa é economia, outra coisa é mesquinharia, né?
É, não, pô, aqui, assim, pô, chega o nível, vamos ser sinceros, para um cara desse, o que que ia mudar pagar 10 ou R$ 20 num pão de queijo?
Exato.
Não ia mudar nada.
Mas a cabeça dele é tão mesquinha que ele pensa assim: ah, o cara tá ganhando muito. E nem tá, porque aquele pão de queijo no aeroporto
Caro
ali
pra
é caro porque o aluguel é muito caro.
caralho. Exato,
Não é porque
exato.
o estabelecimento tem uma puta margem e tá. Entendeu?
Sim,
Tá,
né?
é uma consequência da cadeia ali. No aeroporto é caro, tudo é mais difícil, tal, enfim,
Sim.
né?
É.
Então.
Cara, sabe que, assim, esse tema dinheiro, falando de mentalidade e crenças, é um dos temas que eu mais gosto de falar. Até criei o podcast que eu criei, né? Segredos dos Milionários, é sobre isso. Para entender a mentalidade e as crenças de pessoas que chegaram lá, que já têm um resultado financeiro, e ajudar quem tá começando ali. Porque eu, desde pequeno, meu pai me perguntava: Léo, o que que tu quer ser quando crescer? E eu falava: quero ser rico. Então, eu sempre queria ser rico. A gente era classe média ali, mas meu pai sempre teve muita escassez. Ele sempre foi empresário e tal, mas eu vi ele sempre vivendo na escassez. E ele tinha um negócio que ele fazia muita permuta na cidade, lá em Floripa. E ele nunca pagava as coisas, ele não gostava de pagar as coisas. E eu via quando tinha que pagar, eu via que doía nele. E aí, olha a loucura. Isso acabou passando para mim. E eu, durante uma fase da minha vida, eu sentia dor no peito de ter que gastar dinheiro. Podia ser qualquer coisa, podia ser R$ 5. Eu passar o cartão, eu sentia dor no peito. E aí, isso foi tão grave, cara, que atrapalhou muito meu relacionamento com a Clem, com a minha esposa, sabe? A gente quase chegou a terminar mesmo, porque, assim, ela vem de uma família com grana. Mas ela, desde pequena também, ela sempre foi instrutora de esqui, ela sempre trabalhou e sempre teve o dinheiro dela. Só que ela foi criada, a família dela, com relação a dinheiro, tem uma mentalidade muito de abundância. E abundância, o que que é? É tu ir no mercado, não é comprar tudo. Não é comprar um monte de coisa e sair com um carrinho cheio. Né? É tu ir no mercado e comprar tudo o que tu quer. Nem mais, nem menos. E ela sempre teve isso. E ela sempre teve uma relação muito boa com dinheiro. E graças a ela, até falando aqui, um beijo, meu amor. Obrigado por isso.
Esse beijo está chegando lá na
Lá
França,
na França.
está sendo transportado agora de jato supersônico.
Exato. Mas graças a ela eu consegui mudar essa minha mentalidade, essa minha crença, até um negócio que era enraizado, era de sentir dor mesmo, né? E começar a sentir prazer em gastar o dinheiro, em ter os benefícios. Porque esse problema que eu tinha, eu vejo que muito empresário com dinheiro ainda tem hoje no Brasil. Porque tem muita gente que sabe ganhar dinheiro, mas pouca gente sabe gastar. E gastar não é gastar para ostentar, gastar na internet, para internet ver, para fazer stories, mas gastar para aproveitar mesmo e sentir aquele prazer. Então hoje, graças a Deus, me liberei, e graças a Clem, né, me libertei daquelas crenças lá. E, pô, até hoje eu me lembro, cara, primeira vez que aconteceu de eu ir no mercado e comprar tudo que eu queria, nem mais nem menos, mas tudo aquilo que eu queria.
Gás libertador, né?
Exato, exato. E é, no final, é liberdade, né? Porque é um negócio que tu fala de lucro e liberdade. Mas tem muito empresário que tem lucro, mas não tem a liberdade. E é só porque tá na cabeça dele.
Exato.
Só porque tá na cabeça dele.
Exato. E o lucro a gente planta, né? A liberdade a gente colhe, porque quanto mais lucro você tem, mais você tem poder de escolha. É, às vezes tem empreendedores que interpretam mal essa questão da liberdade como se, ah, ter liberdade é ficar muito à toa, é ter uma vida tranquila, é não ter o dia a dia corrido, é quase que virar um monge e meditar. Isso é liberdade. Não. Às vezes você tem uma vida super atarefada, super corrida no dia a dia, mas você tem poder de escolha. Vou de econômica ou vou de executiva? Eu tenho poder de escolha. Independente se eu peguei econômico ou executiva, não foi o dinheiro que me limitou. foi a minha decisão, né? Eu vou fazer uma viagem para onde eu quero ou para onde o meu bolso permite. Quando eu tenho muito lucro, eu vou viajar para onde eu quero, não é para onde o meu bolso permite. Então, daí a importância da gente gerar caixa. Percebe como o lucro ele amplifica a nossa liberdade, porque ele amplifica nosso direito de escolha.
Com certeza.
Eu quero morar num apartamento ou numa casa do condomínio? É a minha escolha,
Sim,
não é a
exatamente.
limitação do meu bolso. Por isso que eu
Exatamente,
falo
cara.
que o lucro a gente planta e a liberdade a gente colhe, né? E falando assim de lucro e liberdade, que é algo que assim eu amo, né? Se eu pudesse resumir o que eu mais quero levar para os empresários é isso, é lucro e liberdade, os dois andando de mãos dadas,
Sim.
né? E não de mãos separadas.
É, e que para mim, cara, isso aí é o significado de riqueza. Tu ter lucro e liberdade é o significado de tu ser rico, né? Porque, o que é ser rico? Eu acho que cada um tem uma definição. É, para mim, ser rico é tu fazer o que tu quiser, quando tu quiser, com quem tu quiser. Inclusive nada. Inclusive ficar em casa sem fazer nada.
Ou inclusive passar um ano se matando de trabalhar, se quiser.
Exatamente, exatamente, né? Então, hoje, por exemplo, tu pode, eu posso fazer isso, né? Não é um negócio, não, Léo, tu não pode sair e ficar 6 meses fora. Pô, nem quero ficar 6 meses fora,
Eu
pô.
acho que a gente corta os pulsos, né?
Exatamente, pô, eu fico, tu falou, né? No terceiro dia eu começo a desligar. Eu, cara, no terceiro dia eu começo a ficar nervoso de sem coisa para fazer e com ideia de implementar e tal.
É, o meu prazo de validade nas férias vai dando 12, 13 dias, eu já começo a ficar
Não dá,
saco para
fica
trabalhar.
nervoso.
Os últimos dias das minhas férias eu já começo a trabalhar, já mandar mais mensagem. Um pouco eu sempre trabalho nas férias. Eu falo que eu vivo uma vida 80-20. E o 80-20 sempre está lá, mas ele se inverte. Como assim? Quando eu estou no dia a dia de trabalho, 80% do meu tempo é trabalhando, 20% do meu tempo é desfrutando. Então, mesmo quando eu não tô de férias, às vezes eu vou com a minha esposa no cinema, a gente assiste uma série na Netflix, eu vou jogar meu tênis, eu vou malhar, vou almoçar com um amigo meu, né? Vou dar uma atenção, para minha avó. Então, isso é desfrutar. Eu não desfruto da vida só quando eu tô de férias. Só que quando eu não estou de férias, 80% do meu tempo é o quê? Trabalhando, produzindo, construindo. 20% do meu tempo, às vezes algumas noites, às vezes alguns finais de semana, eu estou o quê? Desfrutando. Nas férias, isso se inverte. Nas férias, 80% do tempo eu estou desfrutando e 20% do tempo eu também estou construindo. Porque eu estou lá fora, tô tendo uma experiência de compra na Europa, nos Estados Unidos. Estou reparando ali no estabelecimento. Estou vendo como é que eles fazem o marketing. Né? Sempre que eu vou na loja da Apple, eu fico muito ligado ali nos detalhes. Naquele momento ali, eu não estou desfrutando, cara. Eu estou construindo, eu estou usando ali a anteninha do benchmark do empreendedor, que tem que estar sempre ligada, que às vezes eu penso um negócio ali para o meu negócio, eu penso um aprendizado para levar para minha audiência. Quando eu estou de férias, por exemplo, eu continuo gravando alguns stories, alguns conteúdos. Então, de férias, o 80-20 está lá, mas invertido. 80% do tempo desfrutando, e 20% do tempo o quê? Construindo, trabalhando. Porque eu acho que para empreendedores é muito difícil você chegar num ponto assim: ah, viajei e tô 100% de férias. Não dá, cara. Eu falo que quem tem essa dorzinha aí de cotovelo, ah, eu viajo, mas a empresa ainda me acessa um pouco. Enfim, se você quer viajar e ter zero trabalho, é simples. Passa num concurso público e vira servidor público. Entendeu?
Exato. Mas não tem nem como, mesmo que a empresa não acesse, é o que tu falou, pô, vai na loja da Apple, tu tá vendo, tá tendo ideia ali, tá pensando.
Exato. E às vezes uma outra coisa importante, de fato, que merece invadir as tuas férias, vamos colocar aqui entre aspas, invadir as suas férias, a tua equipe tem que poder te acessar, pô. Porque a metáfora que eu faço é assim, a empresa é um filho. Você saiu de férias, não tem como você sair da condição de pai e de mãe. Vamos imaginar que fosse um ser humano, filho. Aí você saiu de férias, aí teu filho te liga para falar que tá com febre ou no hospital, e você fala: eu tô de férias. De férias eu não sou pai, não me liga, te vira aí. Então não existe isso, né? Então, você tá de férias, a tua empresa, que metaforicamente é um filho, se precisar, tem que poder te acessar. Agora, o que não pode acontecer é um extremo, Léo, que eu chamo que é quando o empreendedor, a empreendedora transforma as férias num novo escritório com uma paisagem diferente.
Pô, e tem no marketing digital é o que mais tem, eu
No
acho.
marketing digital e em qualquer segmento também. Então, às vezes, o camarada vai para a praia, só que ele chega lá em todos os gerentes da empresa, os colaboradores, e fala assim, ó, pessoal, tô indo para a praia ali com a patroa, 5 dias lá, tal, mas, ó, tô ligado, tô on, hein? Tô nos grupos de WhatsApp, a reunião segunda de manhã do comercial vou participar, o fechamento lá com aquele cliente terça, 4 da tarde eu já pus na minha agenda. Então, assim, eu tô fora, mas eu tô aqui também, aí vocês contam comigo. Então, tipo assim, ele tá tirando férias fictícias, né?
Exato.
Às
Só
vezes,
mudou o escritório de
só
lugar.
mudou o escritório de lugar, aí não adianta esse extremo também, né?
Sim.
Agora, trabalhar um pouco nas férias é bom, continua ali. Fortalecendo o
Exato.
sistema imunológico.
Exato, exato. Mas aí tem empresário que eu vejo que também ele. Ah, acho que todo empresário tem, no começo, especialmente, né, centralizador ali. Mas eu vejo que uma coisa que acontece, muita gente não. Muito empresário não deixa acontecer. Não sei nem se é certo, tá? Depois tu me diz se é certo, mas eu faço isso lá. E eu estava até instruindo meus líderes a começar a fazer isso. Porque eles. Qual que é a nossa situação hoje, né? A empresa, ela funciona sem mim, né? Então eu consigo ficar, consigo ir para o Giants Experience, tenho essa liberdade. Mas, obviamente, atuo ali, participo de reunião quando tenho que participar e estou atuando sempre na captação e no crescimento da empresa. E aí, qual a dificuldade que a gente está tendo, né? Os líderes estão sobrecarregados. Então, a gente tem uma cultura muito forte. Desde o começo, desde o dia zero da empresa, eu vi que a cultura era a coisa mais importante e eu me dediquei todo dia, e todo dia eu me dedico à cultura. Eu não deixo passar um comportamento errado, eu corrijo na hora. Então, a gente tem um dos nossos valores é responsabilidade extrema, né? E aí, cara, por isso, por causa disso que as coisas acontecem se eu tá lá. Por isso que acontece o lançamento de alto nível, a gente chegou a fazer lançamento de 2 milhões, enquanto eu tava na abertura de carrinho, eu tava gravando o podcast, né? Então, para ver o nível que tá a equipe. Só que eles, tudo tá nas costas desses 3 líderes, que hoje são meus sócios até, né? E aí a gente tava conversando e eu perguntando como é que tava rolando e tal, eu tava vendo, eles estavam vendo tudo que estava acontecendo, garantindo que tudo tivesse acontecendo. Aí eu falei, pô, sabe o que que vocês têm que fazer? A mesma coisa que eu fazia com vocês. De vez em quando, tu vê que tá errado, que vai dar merda, deixa a merda acontecer. Deixa a merda acontecer e depois tu corrige. Por quê? Às vezes tu fica só corrigindo antes, não aprende. Quando tu corrige depois, às vezes até dá um esporro depois, porra, como é que tu não viu isso aqui e tal. Muda o estímulo e rola o aprendizado da pessoa. Obviamente que não, tu não vai deixar a merda acontecer num negócio grande que vai impactar o resultado da empresa, o resultado de um lançamento, né? Mas, sei lá, por exemplo, foi um título de um e-mail, não foi com uma copy tão legal, por exemplo. E aí tu viu e não era um e-mail de lançamento, era um e-mail de nutrição de base. Cara, não precisa mudar. Deixa aí e depois tu vai falar com o cara. Então, deixar um pouco as coisas acontecerem, porque eu vejo que é muito parecido com ensinar os filhos a andar de bike. Apesar de eu não ter filho, né? Mas tô pensando no meu pai me ensinando a andar de bike. Cara, vai cair. Vai ralar o joelho. Tem que ralar o joelho para aprender a andar de bike, né? E a gente tem aplicado isso na empresa e agora os caras estão começando a ficar mais de boa, mas foi uma das técnicas que eu usei para eu conseguir ter essa liberdade também. Deixar as coisas irem acontecendo. Às vezes deixar dar umas merdinhas ali pra acontecer e depois corrigir no final e as coisas vão melhorando. Mas eu vejo que tem muito empresário que fala, não, pô, fica de olho em tudo pra garantir que dá tudo certo. E, cara, mesmo olhando, vai ter coisa que não vai dar certo, né?
É, total, é. Às vezes a gente tem que desapegar, né? Eu acho que delegar tem muito a ver com desapego. E aí esse desapego passa por uma coisa que para mim foi difícil, mas eu cheguei num bom ponto, masterizei isso aí. Que às vezes é você entender que as pessoas às vezes vão fazer diferente de como você faria. Mas vai chegar no resultado também. E também entender assim que você deixar as coisas fluir, acontecer, tem muito mais espaço para umas merdinhas acontecer, de fato. Que assim, a gente que construiu ali o negócio do zero, enfim, a gente tem muita propriedade sobre quase tudo. Então, com tudo que você meter o bedelho, vai ficar melhor. Tudo, tudo, cara. Se você for lá vê direitinho como é que tá pagando as contas do seu financeiro, você vai achar a conta errada sendo paga. Se você for lá ver direitinho como é que tá fazendo teu marketing, você vai ver um outro parafuso para apertar. Só que o ponto é a gente ter uma sabedoria, um discernimento de entender que mesmo que a gente coloque o nosso tempo em qualquer coisa, aquela coisa vai ficar melhor, nem tudo merece a gente colocar o nosso tempo. Não é porque tem um potencial erro ou uma potencial melhoria que merece eu alocar tempo naquilo ali, sabe? E aí é importante a gente perceber que o nosso tempo ele tem um custo. Porque quando você não coloca, nem que seja de uma forma, vamos dizer, metafórica, o custo do seu tempo, se envolver em qualquer coisa parece que é barato, parece que é a coisa certa a se fazer. Então, a impressora lá da empresa deu problema. Vou criar um exemplo aqui, né? Um cenário hipotético. Eu tenho uma empresa com 50 colaboradores e aí uma impressora dá problema. Aí alguém chega até mim perguntando, o que eu faço? A impressora deu problema. A nossa tendência é pegar e falar, liga no fornecedor, faz isso e tal, negocia daquele jeito, papapá. Só que é tão simples resolver aquilo, tão barato resolver aquilo, que não merecia ter interrompido o nosso tempo. Não merecia que aquele assunto tivesse sido trago a nós. Porque só o nosso tempo ali, a improdutividade de você sair de uma coisa que você estava focado, resetar o seu cérebro para pensar sobre o problema da impressora, orientar sobre aquilo. Aí quando você orienta, você já se envolveu. Às vezes a pessoa volta com dúvida, ou você quer acompanhar. Às vezes só o custo do teu tempo ali já ficou mais caro do que a impressora, do que o conserto daquela impressora. 200, 300, 500 reais, mil reais que seja. Mas qual que é o desafio, Léo? O desafio é que o nosso tempo, ele não é uma linha na fatura do cartão de crédito. Então, assim, nós vamos aqui, uma hora aqui nesse podcast, nesse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo. Não vai aparecer uma linha a mais lá na fatura, né? Essa hora custou X. Então, é difícil, né, aferir exatamente, né, o quanto custa monetariamente o tempo que a gente aloca nas coisas. Só que dá para ter um racional, uma premissa. E a premissa que eu recomendo para os empresários é assim: pega o teu lucro mês. Vamos usar aqui um número redondo, absoluto: 100 mil reais. Vamos imaginar que a tua empresa te gera 100 mil reais de distribuição de lucro por mês. Ou seja, 1,2 milhões ali no ano. Tá bom, 100 mil de lucro por mês. Quantos dias no mês você trabalha em média? Ah, vamos pôr 25. Vamos agora dividir 100 mil por 25. Então, cada dia trabalhado seu, você faz 4 mil de lucro. Agora, vamos colocar que você trabalha em média 12 horas por dia. O empreendedor trabalha muito, né? Bastante. Então, cara, a tua hora ela é R$333,33. Então, quando você fica numa reunião improdutiva ali de 3 horas, você fritou R$1.000. E se você não traz esse racional do custo do seu tempo para suas tomadas de decisão de alocação de tempo, você aloca o teu tempo mal. Aí não sobra espaço de tempo para viajar, para curtir, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho. Por quê? Porque não delega. Não delega por quê? Porque não desapega. Não desapega por quê? Porque não coloca o custo do seu tempo na hora. A Aline mesmo, até 2 anos atrás, ela estava caindo numa armadilha, né? Lilica, minha esposa. Então, ela que fica mais ali próxima do financeiro, né? Nossa gerente financeira tem um nível de autonomia. Ela pode pagar contas de até 10 mil. Acima disso, é só a senha da Aline ali que autoriza, né, o dinheiro sair da conta da empresa. E aí, vira e mexe, eu falava assim, amor, mas toda hora eu tô te vendo pagar a conta. Aí ela falava assim, não, mas rapidinho. Eu entro aqui 2, 3 minutos rapidinho, nem me cansa. Aí um dia eu fiz uma conta com ela. Vamos ver aqui quanto tempo no mês você consome pagando conta? Aí a gente fez uma conta lá que deu mais ou menos 3 horas. E aí eu fiz uma brincadeira com ela assim, se alguém oferecesse para você R$2.000 por hora para você trabalhar para essa pessoa, você aceitaria? Ela, não. 10 mil, você aceitaria? Ah, começaria a pensar, sim. 10 mil a hora, né? Então, eu vou pôr aqui 5 mil, então. Então, cara, vale 5 pau a tua hora. 3 horas no mês é 15 mil reais. Então, como é que a gente abaixa isso para 1 hora e meia, para meia hora ou para 2 horas, entendeu? Foi aí que ela aceitou criar um nível de autonomia para Mariana pagar as contas de até 10 mil.
Mas
Então, quando ela não estava pondo a matemática do tempo na conta, não, rapidinho eu pago. Isso acontece muito com os empreendedores. O funcionário traz um problema, não, rapidinho eu resolvo, rapidinho eu falo como resolvo. Ou não, eu mesmo que faço isso aqui há muitos anos, né? Tem um supermercado. Geralmente o dono do supermercado faz todas as compras do supermercado. Não, é eu que sei comprar, eu ganho na compra, então eu tenho que fazer. Mas, pô, tem um monte de compra pequena que talvez você poderia ter um
Sim,
analista de
total.
compras fazendo. E aí, ao invés de gastar 40 horas no mês comprando, você gastaria 20. Quanto que vale essas 20 horas? 20 horas é um final de semana a mais.
Sim.
Então, as pessoas têm que valorizar o tempo delas. Porque se você não valoriza o seu tempo, os outros também não vão valorizar. E se você não valoriza o seu tempo, você nunca vai ter tempo para viajar, descansar, curtir a família, né? E
Porra,
tudo
muito
mais.
boa, muito boa. Inclusive, falar pessoal, bota aí aqui no comentário do vídeo quanto que tá valendo a hora.
Boa!
Quanto que tá valendo a hora
Escreve aí
fazer
no
conta.
YouTube quanto tá valendo a sua
Como é que
hora
é o
aí.
cálculo que tem que fazer?
Pega o teu lucro do mês, divide pela quantidade de dias em média que você trabalha, divide pela quantidade de horas médias que você trabalha, né?
Por quê?
Então, 100 mil no mês, 25 dias, é 4 mil de lucro que eu faço por dia.
Isso.
Se eu trabalho em média, vamos arredondar 10 horas no dia, é como se a minha hora fosse R$ 400 a hora. Aí sabe o que eu acho engraçado? Às vezes tem muitos empresários, Léo, que eles ficam ali 50% do tempo dele fazendo atividades que o valor hora de contratar alguém para fazer seria muito baixo. É uma outra reflexão que eu gosto de fazer, né? Vamos pensar aqui um colaborador que ele custa 2 mil na CLT, então vai ter mais R$ 1.000 ali de encargos, mais
Nossa.
50%. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, a gente depende do regime tributário. Mas então o custo efetivo total de alguém 2 mil CLT é 3 pau por mês. Essa pessoa trabalha 176 horas por mês, né? 44 horas por semana vezes 4. Então, 3 mil, que é o custo dela, dividido por 176, a hora dessa pessoa é R$ 17. Então, na hora que eu estou fazendo coisas que uma pessoa de 2 mil, de 3 mil. Ah, não, mas para fazer essas coisas aqui tinha que ser um funcionário de 4 mil. Tá, um funcionário de 4 vai custar 6. 6 mil dividido por 176 dá R$ 34 a hora dessa pessoa.
10%.
Então, se você está fazendo coisas que alguém de 4 mil na CLT ou 6 mil PJ poderia fazer, você está fazendo coisas que alguém de R$ 34 a hora está fazendo. Se a tua hora é R$ 400, tá vendo como a conta não fecha?
Sim,
Então,
sim.
é importante eu estar presente para isso, porque aí eu
Sim.
vou ser mais rigoroso com a minha rotina, vou ter mais apego para poder delegar. Vou ter mais paciência para treinar as pessoas, porque também, antes de delegar coisas maiores, eu preciso formar. Então, vai ter ali, às vezes, 1, 2, 3 meses, 6 meses, onde eu vou ter que preparar um colaborador, uma pessoa, para depois entregar as coisas para ela. Mas, no longo prazo, a conta fecha e fecha
Não,
muito, né?
total.
Agora, Léo, uma pergunta que eu tenho para você, assim. Existem países que você sabe que são países super interessantes, mas que está muito fora do radar, assim, porque não são os países mais glamurosos e que seria mais barato para viajar com milhas para lá?
Cara, depende muito do gosto de cada pessoa, né? Então, eu, por exemplo, eu moro na França, mas sou apaixonado pela Europa. E tem muita gente que gosta de ir para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, Flórida, o brasileiro é apaixonado. Eu não gosto tanto. Mas depende muito do gosto de cada pessoa. Agora, assim, os principais destinos têm muitas oportunidades. Então, na Flórida, por exemplo, a Flórida tem voo da Azul saindo direto de Viracopos, ali para Orlando ou para Fort Lauderdale, né? E aí, com a Azul, por exemplo, tendo status diamante de determinado cartão lá, dá para fazer aquele esquema de você compra uma passagem, ganha outra, consegue upgrade para executivo e tal. Então, esses principais destinos são os mais fáceis de acessar. Eles têm muito benefício para você conseguir ir barato com milhas, né? Mas eu particularmente adoro. Fui uma vez só, mas adoro e quero ir de novo. E sei que lá é mais barato. A passagem às vezes não é tão barata, mas é o Sudeste Asiático. Então, ali é aquela área da Tailândia, Indonésia, Bali ali. Normalmente, comparado com Europa e Estados Unidos, acaba sendo mais barato do que você vai gastar lá. E para quem gosta de natureza, dessas coisas, acho que vale bastante a pena.
Bacana, talvez vai consumir mais milhas para chegar lá, mas o custo da
Lá é
viagem
mais
para lá vai
barato.
ser.
Exato, exato. O grande lance das milhas também, um outro segredo das milhas, é você olhar sempre você olhar sempre quais são os aeroportos hubs, né? E você ter o objetivo de chegar no local. Então, por exemplo, quero ir passar as férias na Itália. Mas muitas vezes você consegue economizar numa passagem que você emite para a Alemanha, ou para a França, ou para Portugal. E lá dentro da Europa, tu consegue voos até de low cost, né? Tem muita low cost. Muito mais baratos, né? Então, às vezes, de um país que é vizinho para o outro, você consegue economizar muito na passagem, e aí você vai, ganha um destino, vai em mais um país, e lá dentro da Europa você se locomove de maneira muito fácil, até de trem, a gente viaja muito de trem lá. Então, é você procurar os destinos próximos do destino final que você quer ir, e muitas vezes você consegue economizar bastante.
É, isso aconteceu na minha última viagem com a Lilica. A gente queria ir para Itália, só que aí tava um absurdo os preços das executivas, tanto para Roma quanto para Milão. E aí a gente olhou Paris, tava muito mais ali em conta, né? Foi um pouco em cima da hora tudo assim. E aí a gente decidiu ir para Paris. Aí falamos, já que estamos em Paris, fizemos 3 noites em Paris e
Foi,
depois.
né? Infelizmente, vocês tiveram que passar 3 noites em
Exato,
Paris, né?
exato.
Para economizar isso aí, mas.
E, ó, e é a cidade da Europa que a gente é mais apaixonado, sabia?
É,
A gente já foi para
legal.
Paris 6 vezes, eu acho. Nossa lua
Muito
de
bom.
mel, parte da nossa lua de mel foi em
Legal.
Paris. É.
Adoro Paris, tem
E
dica.
sempre que eu vou para Paris, eu como um crepe lá perto da Torre Eiffel. E a guia, a gente tem uma guia lá em Paris sempre, e ela fala assim: Marcos, esse crepe da Torre Eiffel, você vai pegar uma bactéria. Isso aqui é o podrão de
Podrão.
Paris. Você ainda pôs no seu stories, é brega demais. Você não pode mostrar que você come crepe debaixo da Torre Eiffel. É o lugar mais turístico, é um negócio. Você viu lá o estilo das pessoas, você vê os bastidores ali, se assusta. Aí eu falei pra ela, eu sou do interior do Goiás, eu tenho anticorpos. Eu.
Cara veio de Doverlândia, não vai postar que tá em Paris ali comendo crepe
Eu
embaixo da
como no
torre.
lugar chique, mas eu como crepe ali debaixo da Torre. E eu já fui ali em. O que dizem, né? Os melhores crepes de Paris, mais sofisticados e tal. Cara, mas nenhum ganhando da Torre. Eu acho que é um vínculo emocional
A
mesmo.
gente tem que comer olhando pra torre também, dá uma
É
diferença, né?
porque foi uma primeira grande experiência internacional que eu tive com a minha esposa, foi na lua de mel lá em Paris. E, tipo, a gente achava chique demais comprar aquele crepe ali na Torre,
Imagina.
comendo, tirando foto e tal. Então, eu vou para Paris, cara, uma das primeiras coisas que eu faço é ir lá. Até porque eu
Boa.
gosto de ficar naquele Pullman. Ali perto da Torre
Perto da
Eiffel,
torre,
tem um custo-benefício excelente,
né?
assim, né?
Inclusive, o Puma é um dos que dá para ir com milhas, economizando, que ele faz parte da Accor, né? Então tem o programa de fidelidade All, ALL. Você consegue transferir as milhas do cartão de crédito aqui do Brasil pro ALL, consegue usar no mundo inteiro, e o Puma é um dos hotéis dessa rede.
E às
Então
vezes.
dá para ficar lá só com as milhas, às vezes sem gastar nada até.
Legal. E vale a pena, não consome tanta milha. Às vezes é.
Normalmente vale a pena, depende do valor do euro ali que tem, mas normalmente vale a pena. Se o euro tá acima de R$ 5, vale a pena, né?
Entendi.
Teve um que eu fiquei, não foi o Pullman, foi o Fairmont em Mônaco. É o hotel que tem aquela curva famosa aquela voltinha famosa da corrida de Fórmula 1. Hotel que fica bem na frente. Aí a gente foi ficar, eu falei, pô, nem quero. O meu sogro mora do lado de Mônaco. Eu falei, cara, quero ir só para ter experiência e ficar um dia só. Não quero nem ficar um tempão lá. A gente foi um dia, e a estadia era R$ 677, €677, né? Uma diária, uma noite. E eu paguei €11 no final, porque eu usei as milhas. Eu usei esse poder das
Uau,
milhas.
tem o poder das
O
milhas.
poder das milhas.
Gostei disso aí.
Vou lançar
Não.
curso assim.
Você, ou contrata lá a First Class, né, para usar o poder das
Exatamente.
milhas. Ó, você que acompanhou aqui esse Pode Acelerar, lembra que enquanto empreendedores a gente tem que saber todos os verbos, né? Trabalhar, economizar, construir, mas também desfrutar, né? E férias não é descanso, não é luxo, é descanso, é necessidade biológica, e que você possa viajar e desfrutar cada vez mais plantar o seu lucro para poder colher aí sua liberdade.
Isso aí.
Léo, deixa uma mensagem aí pros empreendedores, o que vier no coração aí, esses
Isso,
donos de
mano.
empresas, heróis desse Brasil, manda ver.
Eu acho que o principal recado deixar pro pessoal é assim, pô, a gente como empresário trabalha tanto, se mata tanto, e a gente é meio hiperrealizador, né? A gente não consegue ficar quieto. Mas a gente só percebe que realmente tem que aproveitar quando acontece algum problema próximo, algum problema de família, e às vezes você viu e já passou, né? Então, cara, pega o teu dinheiro, usa esse dinheiro, aproveita. Às vezes nem precisa usar o dinheiro, usa as milhas do cartão de crédito, mas aproveita, tira um tempo e realmente para desfrutar. Não fica ali só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Muita gente sabe ganhar dinheiro, provavelmente você sabe ganhar dinheiro, mas aprenda a gastar esse dinheiro, aproveitar esse dinheiro. Afinal, né? Pô, pode ser clichê de autoajuda? Pode, mas, cara, no final, o que importa é o que a gente vive aqui. O que a gente vive aqui, depois, quando tu vê, pô, passou 10, 20 anos, tô cheio de dinheiro no banco, não consigo aproveitar, aconteceu alguma coisa ou o que for, e aí o tempo passou. Então, acho que o principal ponto é saber ganhar, sim, mas saber gastar e saber aproveitar.
Yes. Ó, vou fazer algo que eu nunca fiz aqui no Pode Acelerar. Combinado? Preparado?
Não sei,
Preparado não,
tô
porque
preparado, vamos lá, vamos lá.
geralmente a gente fecha o Pode Acelerar comigo dizendo pode e o convidado acelerar. Dessa vez eu vou falar lucro e você liberdade.
Boa.
Pra gente desejar lucro e
Fechado,
liberdade, beleza?
fechado.
Um, dois, três, lucro!
Liberdade.
Aê!
Muito bom, muito.
Fechou.